Programa Ponto de Vista.
Horas 43 minutos, retornamos com o nosso programa Ponto de Vista, sempre aí com temas tão relevantes à sociedade hoje, mais do que nunca, a questão da defesa da vida. Mas agora, mudando um pouco de assunto, na última terça-feira, com a missa campal e depois a coroação de Nossa Senhora Imaculada Conceição, teve finalizado a programação da festa da padroeira aqui em Dourados. Agora o padre Crispim vai falar um pouco, fazer um balanço de toda a programação da festa aqui da padroeira de Dourados, padre.
Muito bem, então nós tivemos essa festa bonita. Esse ano eu estou aqui há 11 anos, né? Pelo menos já estava um pouco como seminarista, mas morando fora, mas há 11 anos como padre. E esse ano realmente eu fiquei surpreendido com a participação na novena, né? De fato, todos os dias, praticamente todos os dias, só um dia que a igreja não esteve cheia, os outros dias todos. No final de semana, então, a igreja não cabia as pessoas, né? E no dia da padroeira, dia 8, pelo menos os cálculos que alguns engenheiros, né, engenheiros que conseguem calcular metro quadrado, ontem eu me encontrei com os três, um chegou a me dizer que mais ou menos tinha 15 mil pessoas, mas o que eu ouvi mais era na faixa de 12 mil pessoas, né? Então, de forma surpreendente, a gente viu a participação do nosso povo. E desde que eu estou ali na catedral, a gente inventou um café da manhã. E este ano também, o café da manhã tinha muita gente, muita partilha. É tanto que depois do café da manhã, nós tivemos que mandar comida para a Casa Irmã Dulce, para a comunidade indígena e para a Toca de Assis. Lembrando que o pessoal realmente trabalhou bastante essa dimensão da festa. E esse ano nós tivemos uma novidade, que parece que a gente vai adotar todos os anos também, que é um bolo, né? Porque todo aniversário tem bolo, nem que seja pequeno, né? Só que como são 80 anos, nós fizemos um bolo de 80 anos, o que deu aliás, de 80 quilos, né? Que deu aproximadamente 1.000 pedaços, e não deu para quem quis. Se a gente tivesse feito 2.000, certamente teria acabado também, né? Então, o balanço que a gente faz é que a festa foi muito produtiva e, como você viu, nós não tivemos nenhuma atração de fora, né? Que a gente queria focar exatamente a devoção à Imaculada, que é a padroeira da cidade, e não focar em alguém que vem de fora fazer show, né? Exato. Nós não tivemos nenhuma atração e o povo se atraiu exatamente pela novena e pela dimensão da fé. Alguns dizem que é por causa da crise, né? Eu prefiro acreditar que as pessoas estão mais conscientes da sua fé.
Tá certo. Eu ia perguntar justamente em cima disso, o que o senhor destacaria? Seria isso realmente a novena, padre, ou algo mais ali?
É claro que toda vez que tem crise, a gente se aproxima mais de Deus, né? A crise é pedagógica, ela vem de crisol, né? Estamos presos, queremos sair, né? E a gente, nessas horas, a gente sabe a quem recorrer. Mas eu acredito que, para além da crise, dessas situações que nós estamos vivendo no país, existe um tempo novo na igreja, que não começou agora, né? A igreja vem se mobilizando, vem fazendo um trabalho de ir ao encontro das pessoas, né? Há uma perspectiva diferente de inserção das pessoas nas pastorais, de uma igreja que se encarna no coração do povo. E eu acho que esse foi o grande efeito, né? A participação foi o efeito de tudo isso.
Tá certo. Agora, padre, eu queria que o senhor falasse um pouco do ano santo que o Papa Francisco instituiu, parte esse ano aqui, 2015, praticamente durante todo o próximo ano, 2016, até foi tema do nosso último programa, O Ponto de Vista, até com a participação do Vaticano, padre.
Exato. Então, naquele dia que a gente fez, né, 15 dias atrás, nós lembramos do que iria acontecer, né? O Papa fez a abertura do Ano Santo em um país africano, um dos mais pobres do mundo. Depois, agora, dia 8, de maneira muito simples, mas ao mesmo tempo muito bonita, aconteceu na Basílica Vaticana a abertura do Ano Santo da Misericórdia, né? E o Papa estendeu as portas santas para todas as catedrais e outras igrejas, né? Aqui nós teremos a catedral e o santuário da Vila São Pedro, né? São duas portas, portanto. E quem vai no santuário depois deve retornar pela catedral para adentrar a porta santa. E hoje nós queremos, então, na festa de Guadalupe, porque as outras dioceses vão abrir amanhã, o dia 13. Porém, como a liturgia de hoje também já é a liturgia de amanhã, né, do sábado, então nós procuramos casar as duas coisas, porque nós pretendíamos fazer também a despedida de Dom Redovino, o que não vai ser possível porque ele está hospitalizado, né? Mas em relação à despedida de Dom Redovino, no mês de janeiro, acredito que no primeiro final de semana, se ele estiver bem, a gente então faria esse momento celebrativo com ele e um almoço festivo, provavelmente ali na catedral, para... Provavelmente, mas eu vou consultar os padres ainda para saber o que é que a gente vai fazer. Mas hoje ele não vai estar presente, né?
Tá certo, padre. A sua expectativa para o dia de hoje, a abertura da Porta Santa aqui, se é a primeira vez que isso acontece aqui na catedral, padre?
Exato. Na diocese, né?
Isso.
Exato. Nós temos... Como vocês já viram ali na catedral, nós temos a Porta Santa, que desde o dia 28 ela está fechada, né? Está ornamentada, né? Com um grande banner, com flores, desde aquele dia. E as pessoas que entraram, porque um grande número de pessoas, eu penso ali que de 6, 7, quem sabe 8 mil durante a novena passaram pela catedral, né? E também os outros finais de semana, etc., as outras missas. Então já perceberam que tem alguma coisa diferente. Esta Porta Santa, ela será aberta hoje. Uma celebração que vai começar fora da igreja, né, como começou no Vaticano. E aqui é bom lembrar, porque alguns padres irão e outras pessoas também, é bom lembrar que a cerimônia de hoje é uma cerimônia preparada pelo Vaticano, né? O que vai acontecer na catedral hoje, nós recebemos já. Nós não inventamos. Tem até um ritual próprio, né, um livro próprio para a abertura da Porta Santa, que foi editado, acho que pelas Paulinas, a pedido do Vaticano. Então, tudo o que acontecer ali não tem nada a ver conosco, no sentido de dizer assim, inventaram isso, querem pompa, querem... Não, não tem nada a ver. Nós vamos fazer aquilo que foi pedido para a gente fazer, né? Se vai haver uma Porta Santa, como tem na Basílica do Vaticano, a celebração também deve ser a mesma. É claro que nós não teremos a presença do bispo, mas ele me delegou a função de abrir a porta hoje, né? Então, tudo o que nós vamos perceber ali é algo que aconteceu na Santa Sé, né? E que vai acontecer em todas as catedrais do mundo também. Então, nós começaremos do lado de fora, até proclamando o Evangelho ali mesmo, né? E depois abrimos a porta e adentramos todos pela Porta Santa para encher a igreja, porque eu acredito, você falou da expectativa, eu acredito que a igreja vai estar bem cheia hoje, e ali celebrar. E pelo que eu soube, a Rádio Coração vai transmitir tudo ao vivo.
Tá certo, Padre Crispim. Agora, passado aí a programação da Imaculada Conceição, Padroeiro Dourados, o que teremos na semana a seguir, Padre, a questão aí do aniversário de Dourados, também a missa de Natal e Ano Novo, o senhor já poderia passar como seria a programação?
Sim, então no dia 20, portanto no domingo, depois de amanhã, no outro domingo, né, amanhã nós temos dia 13, depois dia 20, na missa das 19 horas, então teremos a missa em ação de graças pelos 80 anos do município. A prefeitura, o prefeito Murilo fez questão de celebrar uma missa também, né? Vai ter no dia 19 um momento com os pastores, acho que na Igreja do Relógio, se eu não estiver enganado, do qual eu até gostaria de participar, mas eu tenho uma formatura do curso de teologia, né? E no dia 20 nós teremos então essa missa festiva com a presença das autoridades, né? Uma missa bem preparada, com um hino de Dourados, né? Até vou me reunir com algumas pessoas da prefeitura segunda-feira para a gente fazer esse momento bonito. Se bem que nós, como católicos, estamos celebrando com a prefeitura, né, esses 80 anos, porque desde daquela vinda da Rede Vida, a inauguração da própria catedral, nós destacamos os 80 anos da cidade, a vinda da Rede Vida com o padre Robson, nós procuramos destacar alguns pontos da cidade, inclusive para promovê-la, né, no cenário nacional, uma forma também da comunidade católica presentear Dourados nesses 80 anos. Agora, dia 8, nós quisemos também destacar, vocês viram que no final, na hora da coroação, tinham parabéns a Dourados, né? As crianças trouxeram parabéns a Dourados e depois também cantamos os parabéns. E dia 20, propriamente, nós queremos realizar esse momento de ação de graça pelos 80 anos do nosso município. E depois a programação normal de Natal, né, e Ano Novo, teremos as missas da noite e as missas também do dia 25 e do dia 1º também. Nós só vamos definir, na próxima semana vamos passar a programação, as missas da noite, tanto do dia 24 como do dia 31, sempre às 20 horas, né? Agora, no outro dia, nós estamos ainda em dúvidas, vamos celebrar às 10, no dia 25, e depois à noite uma outra, porque o pessoal quer, né? e no dia 1º também, qual o horário que nós vamos celebrar. Mas o mais provável é que seja à noite.
Tá certo, padre. Agora, para finalizar, já se lançando em 2016, nosso próximo ano, outro evento aí que com certeza vai atrair muito a gente aqui para a cidade de Dourados, também para a Catedral Imaculada Conceição. Em síntese, padre, quando que está aí os preparativos para a ordenação episcopal de Dom Henrique aqui na Catedral, padre?
Olha, agora a gente vai começar a colocar as coisas, né? A parte estrutural ficou comigo, né? A parte, parece que de acolhida com o padre Alex, né? E depois a parte de cerimonial com o padre Fernando. A parte estrutural física de montar o quebra-cabeça ali na frente da catedral ficou comigo. Polícias, né? Bombeiros, etc. Esse projeto aí, palco, né? Som. Esta parte já está andada. Agora nós vamos... Porque nós precisaremos, na frente da catedral, aqueles degraus nossos que tem ali para entrar, nós precisamos acrescer 2 metros para todos os lados, né? Para preparar o ambiente para que os bispos possam ser acomodados. Acreditamos que, se não chover, nós teremos um público tão grande ou maior do que o que tivemos na festa da Imaculada, né?
Com certeza.
Agora, se chover, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar barracas, você perceber que tem previsão de chuva, botar barracas na frente da catedral, deixar telões fora, telões no salão da catedral, pelo menos para 5 mil pessoas se acomodarem, porque mil e poucas pessoas dentro da catedral, mais 1.000 no salão, e ali fora outras pessoas que poderão, debaixo das barracas, acompanharem através dos telões, né? Agora, esperamos que não chova, porque aí nós sabemos que ali na frente da catedral vai ser uma grande festa também. Pensamos em fazer no Colégio Imaculada, mas o próprio Dom Henrique, né? Ele mesmo decidiu que fosse ali, porque ele acha que se no Colégio Imaculada cabe 3, e se a gente vai colocar praticamente mais de 3 ali na praça, sendo a catedral, né, a Igreja Mãe, ele acha que é mais significativo celebrar ali. Foi uma escolha dele, né? Nós tínhamos proposto fazer ali, depois outras propostas falaram do Colégio Imaculado, eu já até tinha falado com a irmã Aparecida, ela tinha liberado, mas ele mesmo resolveu então que fosse ali.
Tá certo. Algo mais, padre? Se não, as suas considerações finais.
Exato. Então vamos nos preparar hoje para a nossa grande festa da abertura do Ano Santo. Será um momento sem comparação, né, para a nossa igreja particular. Infelizmente não teremos a presença física de Dom Redovino, a presença física, né? Porque a presença espiritual, até para o bom andamento da nossa novena, tem a impressão que as dores dele oferecidas a Deus, né, pela intercessão de Nossa Senhora, fizeram com que a novena saísse tão bem. Acredito que foi uma das grandes graças que Deus nos proporcionou, foi Dom Redovino ter oferecido a sua dor também pela nossa igreja, né, e pela nossa festa. Hoje também não será diferente, ele não estará fisicamente entre nós, mas a sua presença espiritual e a sua oração certamente vai ser muito forte também para nós.
Tá certo. Aí, portanto, esse foi o programa Ponto de Vista, apresentado aqui diretamente no Estúdio 2, em Dourados, nos dois primeiros blocos, pelo Padre Crispim. Agora, eu, Reinaldo, entrevistando aí o Padre Crispim. Hoje, nos dois primeiros blocos, falamos em defesa da vida. Destaque a primeira caminhada em defesa da vida aqui em Dourados, que foi adiada. E também, o segundo bloco, falando aí da programação da padroeira de Dourados e também a abertura da Porta Santa aqui na Catedral. Nós retornaremos no próximo sábado, certamente, com outro tema de relevância para a Igreja e toda a sociedade. Me despeço, deixando um grande abraço a todos e um ótimo final de semana.